6778 CYG 857.
A rádio da nossa gente.
Rádio Brasil Campinas.
Pontualmente 12 horas em Campinas.
Apita o árbitro. Começa agora Brasil Esporte Clube. Informação, reportagem e muito debate com a equipe campeã da Rádio Brasil.
Oferecimento Faculdade Escamp. Você conectado com o mundo do trabalho.
Apresentação Prado Júnior.
Olá, meus amigos, muito boa tarde. 12 horas e 1 agora em Campinas, começando mais um Brasil Esporte Clube pela Brasil Campinas, integrante da Rede Católica de Rádio AM 1270 e também através dos nossos canais de comunicação pela internet. Começamos a nossa programação no oferecimento de Faculdades Escamp, você conectado com o mundo do trabalho. Trabalhos técnicos do Rodrigo Dreyer, Paulo Esmi e Robinson Bolsoni, com a produção e coordenação de Elias Aredes e a direção de esportes de Alberto César, o locutor Emoção. Vamos às manchetes de hoje. Guarani divulga a forma de ressarcir torcedores que compraram ingressos para o Derby 196. O jogo foi com portões fechados. Ponte Preta lança cartilha e planejamento para deixar jogadores em forma durante a quarentena. A roda dos treinadores não para de girar. Confira um balanço na Liga Espanhola, promete retornar em maio. E a Libertadores também já tem data marcada para recomeçar. Dia 3 de maio, de acordo com o presidente da Conmebol. Meu querido Ariovaldo Isaac, hoje nós dois aqui no estúdio, Elias em home office e o Alberto César num trabalho especial. Tudo bem, meu querido? Boa tarde.
Boa tarde, Prado. Um abraço ao amigo Brasil. Bom, sem medida casuística, gente. Já que a Libertadores está voltando com portões fechados, que se faça esta final de Paulistão também com portões fechados. Vamos falar um pouco sobre isso daí.
Com toda certeza, eu já digo de primeira, concordo plenamente com essa sua assertiva aí, com essa sua colocação. E tem um detalhe, né? A federação pode com toda tranquilidade fazer isso, né? É só tomar providências. Por exemplo, o Brinco de Ouro, que não recebeu público no jogo da Ponte Preta com o Guarani no Derby Campineiro, tudo bem, foi perfeito. Lamentável foi a aglomeração fora do estádio. Agora, no caso de jogos aí que não sejam jogos de apelo emocional, como é um derby, que realmente sejam feitos e que as torcidas obedeçam às normas de segurança e normas de prevenção, né, estabelecidas aí pelos governos dos respectivos países. Muito bem, vamos faturar. Aliás, o Elias está conosco? Elias acabou de entrar. Tudo bem, Elias? Boa tarde.
Tudo bem, Bradão?
Tudo bem. O som meio ruim, mas tudo bem. Vamos lá.
Peraí que eu vou... 3 segundos que eu vou baixar o rádio. Peraí.
Tá legal, então. Então, enquanto o Elias se ajeita lá, nós vamos já ao primeiro intervalo comercial e já voltamos trazendo a sequência do nosso programa. Tá em condições agora, beleza, Elias, ou não?
Alô, Bradão?
Vai, pode dizer. Pode dar sua manchete aí.
Ô, Pradão, é o seguinte, nós estamos aqui nessa expectativa, né, do que o esporte vai fazer nessa questão do coronavírus, mas o fato é que alguns movimentos já são muito interessantes. Por exemplo, o campeonato inglês já prorrogou a sua volta para o dia 30 de abril, ou seja, já adotou o pressuposto de que a crise do coronavírus será longa. A J-League, que é a primeira divisão do campeonato japonês, já definiu que não terá rebaixamento à competição. A competição começou em fevereiro, já foi parada imediatamente após a propagação do coronavírus, e os dirigentes da J-League anunciaram hoje, no finalzinho da manhã, final da noite lá no Japão, que não haverá rebaixamento. Eu acho que a tendência no Brasil é que aconteça o seguinte... Especificamente no Campeonato Paulista. Pode ser meio salamônico, pode ser meio loucura, mas acredito que caminha. Isso aqui é uma opinião embasada em informação. A tendência da Federação Paulista hoje é encerrar o campeonato, decretar o Santo André campeão e não ocorrer rebaixamento.
O que seria apenas um grande absurdo, hein? O que seria um grande absurdo.
No ano que vem ocorreria o rebaixamento de 4 equipes. Já é uma proposta que roda entre os clubes e os clubes acho que já tiveram uma boa receptividade à proposta, viu, Prado?
Legal, só que é uma proposta, digamos, indecente, não é?
Indecorosa.
Porque, indecorosa.
E
porque,
mais, hein, Prado?
Porque há interesse.
Tem 5 milhões estabelecido para o campeão.
Claro.
Isso aí consta no regulamento geral da competição.
Exato. Fica
5 milhões
para o campeão. Fica uma coisa mal parada, fica uma situação ruim, sem dúvida nenhuma, um absurdo um time ser decretado campeão e não haver rebaixamento. Então teria que haver rebaixamento. Ponte Preta e Botafogo teriam que cair.
Não, aí não, né?
Não,
aí
seria uma injustiça. Não, aí que tá. Seria uma injustiça ser campeão Santo André também.
Também.
Palmeiras pode ser campeão, o Santos pode ser campeão, o São Paulo, o próprio Oeste pode ser campeão, se derrubar o Santos e se classificar e derrubar o Santos. Então, é uma medida esdrúxula na minha visão. Uma medida apelativa, até poderíamos dizer assim. Um absurdo muito grande, entendeu? Um absurdo tremendo. Termina esse campeonato, então, de uma vez. Acabem com os estaduais de uma vez, então, já que não. Para entrar numa situação dessa, para virar uma situação dessas, que sejam cancelados definitivamente os campeonatos estaduais.
O Prado, entende-se, é claro, o problema de saúde pública, isso aí é plenamente justificável, por um lado, mas tem que se entender o seguinte: a televisão e os seus patrocinadores,
claro,
estão bancando a competição.
Sem dúvida, sem dúvida.
Foram 187 milhões jogados nesse campeonato, que teve aí, acho que 2/3, falta 1/3 ainda para ser completado.
Faltam 2 rodadas e então, mais a fase decisiva.
Agora veja bem, projeção natural, 2 rodadas, que seriam 16 jogos, que poderiam perfeitamente serem realizados com portões fechados, como você frisou. E aí nós temos as outras fases. Quartas de final, você faz com um jogo só, aliás, já estabelece o regulamento. Você me disse que a semifinal também seria com
um jogo só. Também.
E aí você faz a final com um jogo só. Em 19 jogos, você mata esse campeonato. É muito natural e justo. E ninguém seria salvo por gongo, nem Botafogo, nem Oeste, nem Ituano, nem Ponte Preta, ninguém. Quem tiver que caia e assuma as suas consequências.
É um grande absurdo. Oi.
Eu penso que a solução ideal, na minha concepção, seria o seguinte. Vai, vamos traçar um paralelo otimista e acreditar que o campeonato, o futebol brasileiro vai voltar final de maio, início de junho. Eu penso que o campeonato brasileiro deveria ser iniciado imediatamente, os meios de semana serem utilizados para a conclusão dos estaduais.
Concordo plenamente, perfeito.
Você joga a Copa do Brasil mais para agosto, termina ela em dezembro.
Sim.
E para aqueles times que têm a dificuldade de contrato, porque muitas equipes o contrato desses jogadores termina em abril. Depois de abril, essas equipes não têm mais dinheiro. Então, eu acho que a Federação Paulista, juntamente com a detentora dos direitos econômicos, dos direitos de transmissão, deveriam se reunir, tentar encontrar uma fórmula financeira para fornecer recursos a esses clubes que não têm calendário de Série C, de Série D, de campeonato, de Série A, B, C e D de Campeonato Brasileiro, e proporcionar a esses clubes um dinheiro suficiente para que eles paguem pelo menos mais 1 ou 2 folhas, para que eles garantam os jogadores que estão sob o seu poder até o final da competição. Eu acho que seria algo, porque vai ter sacrifício? Vai, terá sacrifício. Mas eu acho que, no momento, o sacrifício poderia ser feito pelas televisões, pela Rede Globo, porque tem lastro financeiro, e pelas federações e pela própria CBF, que tem um rio de dinheiro no cofre e que simplesmente não usa.
Verdade, eu acho que isso é realmente algo interessante. E que as federações e a confederação metam a mão no bolso, realmente, não é? É uma situação emergencial e eles têm, como você bem disse lá, muita grana encaixotada lá. Bom, eu concordo plenamente com essa sua assertiva. Não concordo em hipótese alguma com a paralisação do campeonato de forma definitiva, o Santo André sendo declarado campeão, um absurdo.
Um relaxo,
o Palmeiras seria. Tem a mesma pontuação, né? Só perde por uma vitória, seria algo constrangedor até. E não haver rebaixamento. Rebaixamento tem que acontecer. E um absurdo também, seriam 18 times o ano que vem. O calendário já é apertado com 16. Imagine com 18, né? O Jota expôs aqui uma opinião de dois grupos com 9, jogando no grupo e depois classificando-se 4 ou 2 de cada grupo para a disputa da fase decisiva. Também não acho que é uma boa, não. Também não acho. Acho que o campeonato tem que continuar, tem que terminar, tem que haver o rebaixamento, tem que haver o campeão, realmente. E os campeonatos, meu caro Ari, meu caro Elias, que são campeonatos espaçados, como é o caso da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, esses sim poderiam ser um pouquinho mais utilizados da forma a colocá-los numa condição em que pudessem ser decididos mais rapidamente. Ou seja, fazer os jogos num espaço de tempo menor do que é utilizado atualmente. Não sei se você pensa assim também.
Não, não resta dúvida. Duas alternativas. Primeira, portão fechado agora ou aquela, essa visão do Elias, que também seria válido. Mas nós temos que considerar o seguinte: o governo federal acenou ontem com a possibilidade de que haja redução pela metade tanto dos salários como também de jornada de trabalho. Isso é claro para as empresas, de um modo geral. Mas, por extensão, pode se aplicar perfeitamente ao futebol.
Claro,
né?
Claro.
E aí, os clubes vão
negociar. Sacrifício tem que ser de todo mundo.
Negociariam diretamente com os jogadores uma redução de salário pela metade?
Dúvida.
Quer dizer, se tudo ficar parado, gente, vai criar um embrólio danado se a coisa ficar parada. O melhor é caminhar, é trilhar, acabar isso aí, faz com o portão fechado, porque eu não vejo inconveniente, não. Claro, o ideal seria público. Na impossibilidade
não
de público...
Não tem como, né?
Faz com... E tem mais... A televisão, ela tem a receita do pay-per-view, não esqueçam disso daí, não.
É verdade,
ela fica sem essa receita, quer dizer...
Esse detalhe que é importantíssimo.
Tudo passa também por uma negociação direta com a televisão, não é os clubes vêm, decidem e acabou o negócio.
Claro,
não.
Há interesses outros.
Há interesse, né? Não tem dúvida.
Meu caro Alberto César, o seu destaque aqui, tudo bem, Albertinho? Boa tarde.
Olá, meus amigos, tudo bem, Prado? Um abraço a você, um abraço ao Ariovaldo, Elias Aredes, em home office, aos nossos queridos amigos que estão acompanhando o programa Brasil Esporte Clube. Ontem eu apresentei o programa Tocando de Letra em Mujimirim, na STV. Normalmente esse programa é apresentado às segundas-feiras, mas ontem, excepcionalmente, eu fiz na quarta, isso em razão, essa semana, né, excepcionalmente na quarta, em razão do derby, que eu não poderia faltar no trabalho da rádio, da cobertura do derby no estádio Brinco de Ouro. Bom, ontem recebi a presença do Henrique Stort, grande Henrique Stort, lateral esquerdo, lateral direito também, né? Jogou no Mujimirim, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas quando eu fizer o meu comentário aqui, eu quero abordar sobretudo o que disse o Dr. João Paulo Greco, que é infectologista, que esteve comigo ontem no programa da televisão em Mujimirim.
Legal, Alberto. Henrique Stort, grande jogador, hein? No passado aí do Mujimirim, grande jogador realmente. 12 horas e 14, nós vamos ao intervalo, já voltamos, trazendo mais informações aqui, interagindo com você através dos nossos canais de comunicação, no nosso Brasil Esporte Clube.